Este é o Papo Tech, episódio número 248, gravado em 4 de fevereiro de 2025. Momento Sputnik.
Gravando.
Você ainda passa nervoso, né, João, pra botar pra gravar, né? Porque fica muito tempo sem gravar.
Não, passo mais, não, porque agora eu só ligo esse negócio na USB, eu uso, como ele tá no Skype, eu só escolho o microfone que tá entrando no Skype e mando gravar no Skype e não faço mais nada.
Mas tá. Olha essa notícia aqui, João. Ex-BBB Fernanda Bandi usa fio dental para curtir a Bahia. O que você acha disso?
Eu nem sei quem é essa pessoa.
Então, sei, eu não sei onde
pôr essa aí. Eu não sei. Eu sei que a mulher do tal de Kanye West lá tirou a roupa num Grammy, alguma coisa assim, né?
Ah, ela é muito louca. É, os dois, na verdade, né?
É, ninguém é normal ali.
Não. Olá.
Olá.
Normal aqui só a gente.
Normal só a gente. Sejam bem-vindos ao primeiro Papo Tech de 2025. Talvez o último,
lindo, né?
Mas por não, primeiro não. Ter... Não.
Então, está na nossa periodicidade de 2 podcasts por ano.
Perfeito. Falou tudo,
Bia. O último foi em julho do ano passado.
Nossa, e tudo isso por quê? Porque o Vinão não tem tempo.
Exato.
Agora, isso aqui é que nem encontro de amigos, não é podcast?
Verdade.
De vez em quando a gente se encontra para bater papo, né?
E aí a gente se atualiza, é isso aí, e faz parte. E amigo é assim, né? Quando a gente se encontra, parece que não passou o tempo, né? Tipo, continua de onde parou.
Pois é, julho parece uma eternidade, né?
A minha vida, aparentemente, vai acalmar esse ano aí. E eu acho que a gente vai gravar mais. Eu não vou fazer nenhuma promessa aqui. Nenhuma promessa. Porque depois eu não cumpro e eu sou cobrado pelo João. Porque o João
não lembra de tudo. Mas conta uma coisa pra gente.
O João tá ficando velho e ele não tá esquecendo as coisas, Bia. Pelo amor de Deus. Não.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Esquece as coisas.
Tanto você faz que você não arranja tempo pra nada. O Bill Clinton arranjava tempo pra estagiária dele.
É verdade.
E o cara era presidente dos Estados Unidos.
Vinão, ele tá insinuando que você quer fazer alguma coisa com a gente aqui, que o Bill...
Não é isso. Não, eu tô falando que até o presidente dos Estados Unidos arranjava tempo para coisas laterais. E o Vinão não tem tempo.
Não consigo.
Para as coisas laterais tem, sim.
Ah, para ver.
Laterais
pra
tem,
velejar,
Beatriz?
Você deve ter.
Que história
né?
é essa?
Para velejar, você deve ter, né?
Ah, isso sim.
Fala.
Projeto aí agora de ir para Bahamas. Olha que legal, João.
Ô, Vinão, eu contei pra você que tem um amigo meu.
12 horas, sim, de mar aberto, sem terra, sem nada. Vai ser alucinante.
Ô, Vinão, eu contei pra você que um amigo meu, ele aposentou. Ele, em 5 anos, ele fez um veleiro no quintal da casa dele. E faz 14 anos que ele tá velejando o mundo. E no momento ele tá na Tasmânia.
Ele fez um veleiro na casa
dele? Ele fez o veleiro dele. Ele com a esposa estão há 14 anos velejando pelo mundo. Já deram a volta, já foram em todo lugar que se veleiro. Ele me manda cada foto, cara.
Não, esse tá vivendo a vida, João. É isso aí. Esse é meu projeto. Manda o Instagram dele
pra
mim.
Ele tá com 70 anos agora.
Aí, ó. Manda pra mim que eu quero chegar com 70 anos fazendo o que ele tá fazendo.
Nossa, eu não tenho o mínimo interesse numa coisa dessa.
Ah, mas João, é que você também é uma samambaia, né?
É.
Não gosta de sair de casa, né? Bia, pra você ver o João, você tem que ir na casa dele.
Não, ele veio...
Não, a Bia me viu e eu fui lá, em Curitiba.
Você foi lá? Quando? Peraí, quando?
Final do ano passado.
Quando, Bia?
Verdade.
Quando?
Foi antes do Natal, João, lembra?
O que vocês fizeram?
Andamos de... Tomamos cacau show, tomamos sorvete, conversamos, andamos de BYD.
Nossa, vocês estão muito, como é que fala, o Faria Limer, né? Ai, andamos de BYD, tomamos um café na cacau show. Que história é essa? Você foi de BYD até lá, João Roberto?
Fui.
Mentira, não chegou? Bateria não chegou?
Não, então, aí é que não, tá, isso aí foi uma aventura, hein? Isso aí eu vou contar pra vocês.
Então, conta essa história.
Não, porque, a assim, ideia
mais
é, foi
que eu
assim.
Quero falar de BYD. Tem mais coisa. Você já é um usuário.
Conta, João, para deixar os haters mais malucos aí.
Experiente, você é um usuário
não,
experiente.
É assim,
eu tô escutando um monte de historinha que BYD tá quebrando, que compraram um monte de carro e não estão usando.
Nossa, nunca vi,
e não sei
cara,
o que.
Nossa, tá quebrando.
É tudo inveja.
Viu?
Tudo inveja.
Eles inveja. Bateram recorde de venda aí no mundo inteiro. Acho que já estão a terceira maior montadora que tem.
E bateu o recorde de hater também, né? Conta aí, João.
Ah, mas isso aí é muita... Viu? É muito fácil ter hater de carro elétrico. Eu entrei numa AutoZone. Eu não sei se eu falei isso pra vocês.
Não.
Aqui perto de casa tem uma AutoZone. Essa loja, não, que tipo, só coisa de carro, sabe? Tipo um supermercado
gigante. Não sei se você sabe, João, mas a AutoZone é daqui, tá?
É, então você sabe. Eu entrei lá, Vinão, eu tava caminhando com a minha filha e eu falei, vamos entrar aqui para dar uma xeretada, né? Eu olhei para tudo aquilo, eu pensei assim, bicho, se vingar carro elétrico, você tem noção de que 60%, eu chuto, tá? Porque eu andei pelas corredores, eu falei assim, 60% do que tem aqui dentro some. E o que é pior, olha só, não é só some lubrificante, autopeça, aquele monte de filtro, é tanta coisa que... E é toda a cadeia, indústria de autopeças, é caminhoneiro que transporta combustível, é posto de gasolina. Cara, é muito fácil ter hater. Mecânico. Que mecânico vai gostar de carro elétrico se ele vai ficar depois só para arrumar suspensão e que mais? Funilaria? Porque carro elétrico, convenhamos, né? No fim das contas vai acabar ficando para concessionária, porque eles têm... É tudo eletrônico, software e o que vai quebrar naquilo?
Eu acho que só por questão de segurança não existe ainda um carro modular, sabe? Ah, quebrou isso aqui, pum, desencaixa, põe outro. Ah, o capô, pum, tira. Porque tudo quer tentar arrumar, desamassar, etc e tal. Acho que acaba ficando mais...
Ah, não, barato. Mas eu ia contar...
Mas conta a história.
A aventura de ir para Curitiba. Olha só, eu comprei esse BYD Dolphin Mini, que você está falando assim, aí parece Faria Limer, é mais barato do que um, como chama, aquele Onix da GM Top, que é um carro pé de boi, né? Ele é mais barato que aquilo lá. Aí, comprei porque é um carro pequeno para andar na cidade. Eu tenho meu outro carro para viagem, sei lá o que eu pensei comigo, né? Mas aí, eu comecei a usar esse carrinho. Aí eu falei assim, bom, como é de graça andar nele, porque eu tenho energia solar, não pago nada. Ah, eu vou para Campinas, que é aqui perto, a gente vai toda hora, ou para Piracicaba. Ah, eu vou com o carrinho. Eu nunca andei com o Up, não viajei com o Up que eu tinha, que era o carro de andar aqui na cidade, nunca andava com ele. Só que como esse carrinho é de graça andar, vou com ele para Campinas. Aí, vamos almoçar em Serra Negra, vamos para Serra Negra. Vamos na Serra de São Pedro tomar café, não paga nada, vamos para lá. E aí eu descobri que, cara, quase tudo que eu faço é menos de 200 quilômetros da minha casa. E a autonomia dele na cidade, eu tenho feito 380, 410. Na estrada ele gasta um pouco mais. Então dá o que? Uns 350, 360 quilômetros. Mas se você dividir isso por dois, vamos dizer que você vá numa cidade a 150 quilômetros e volte, você vai carregar ele em casa e não vai precisar carregar nada na estrada. Então... eu falei assim, nossa, mas esse carrinho aí tá dando para fazer um monte de coisa. Aí eu falei assim para minha esposa,
vou que a gente Curitiba ia pra Curitiba com uma extensão elétrica.
Você então, foi pra Curitiba como a gente
soltando
o
cabo de extensão elétrica.
Como eu ia para Curitiba, eu falei assim para minha esposa, viu? Que você acha da gente experimentar aí com o carrinho? Porque é só a gente não tem pressa, pode ir tranquilo. Aí eu peguei aquele aplicativo PlugShare, que ele te diz todo lugar onde tem eletroposto. Entre Americana e Curitiba, tinha uns 30 pontos. Só que O que que eu penso? Eu fiz você tem que planejar, né? Quem tem carro elétrico não pode sair de bobeira por aí que vai ficar na estrada. Aí eu planejei assim: olha só, se eu tenho 350 quilômetros, eu vou escolher um posto que é mais ou menos no meio do caminho. Um não, uns três. Aí eu escolhi um tal de posto fazendeiro, mais um Graal e mais um outro posto lá, que era a 242 quilômetros de casa esse fazendeiro. Eu cheguei, pelas minhas contas, eu chegaria lá com uns 40% de bateria. Aí eu carregaria e eu teria bateria para chegar em Curitiba, porque é 520 quilômetros daqui. Uma carga não daria, teria que recarregar no caminho. Quando eu cheguei lá, vi não. Ah, e outra, se eu chegasse lá e tivesse quebrado, ocupado e ia ter que esperar muito, a gente iria para o próximo, que era 20 quilômetros, e ainda teria mais um plano C, se tivesse com algum problema também. E aí, qual era a ideia? A gente saiu daqui às 4 da manhã e a gente ia chegar lá tomar café enquanto carregava o carro. Chegamos lá, não tinha ninguém, botei o carro para carregar, levou acho que 40 minutos,
Era
enquanto a gente
supercharger ou era um
tomava
charger
café.
normal?
Não, era um carregador de 150 kW e o BYD aí, ele aguenta até 40, ele limita 40. Só que eu
Era
cheguei
150,
lá,
só que você carrega 40.
é 40, porque ele não deixa carregar mais,
Não, mas o
porque
carro é
ele
pequeno. Não,
depende, carro mais caro eles carregam mais rápido.
Não, não é uma crítica, só estou realmente entendendo a
Não,
parte
estou explicando, porque tem
tecnicalidade.
carro que, por exemplo, o Sil. Eu acho que ele carrega 80, não sei. Carros mais caros, para carregar mais rápido, tem que ter um sistema de arrefecimento melhor, é mais caro, né?
Os cabos internos são mais grossos, é mais cobre, é mais
Tem
caro,
toda
é
essa
toda uma
história.
estrutura, né?
Bom, aí eu cheguei lá, deixei carregando, tem no aplicativo, eu via em que pé estava a coisa, só que eu não cheguei lá com 40 de bateria, eu cheguei com 51. Por quê? Porque saindo de São Paulo para Regis é descida de serra e ele vai regenerando na descida. Então, eu cheguei lá, 35, 40 minutos já estava carregado. Aí eu peguei, tomamos café, sentamos e fomos embora.
Oitenta
Por
por
quê?
cento ou 100%?
Eu carreguei 100%, porque como era a primeira vez, não tinha ninguém lá esperando, eu falei: ah, deixa eu carregar 100%. Ele
40 minutos
levou
foi o tempo de
35.
se almoçar.
Não, ele levou acho que 35 para chegar em 80, e depois para 100% levou 55 minutos. Ou seja, a gente tomou café, tudo tal, esperou uns 10 minutinhos, aí eu fiquei batendo papo com um cara que chegou lá com um Volvo, né, uma mulher lá, e depois a gente continuou. Ficou R$ 52 para carregar nesse eletroposto. Foi a primeira vez que eu usei um eletroposto. E o carro está com 18 mil quilômetros já. Aí, cheguei lá na casa do meu amigo, adivinha, ele vivia me especulando de carro elétrico, cheguei lá, ele estava com um igualzinho lá.
Isso foi o último a saber, né,
Carregador
João?
na casa dele, ele tem energia solar, pronto. Carreguei de graça para vir embora depois.
Ah, você ainda usou energia alheia?
Ele também carrega de graça. Aí, quando chegou
Porque
no
igual
posto
você
da
pede para pessoa,
metade.
você tem carregador quando você vai na casa dos outros e pede carregador de celular, só que você carrega o carro, João. É diferente, tá?
38,8 kW.
Como
Não.
funciona? Qual é o qual como é a etiqueta de um carro elétrico quando você chega na casa de um amigo que tem? Você pergunta e fala assim: deixa eu dar uma carregadinha aí, igual você faz
Não, eu não perguntei
com
nada.
o celular, ou
Na hora que eu cheguei
só
lá, eu vi que
20
ele
reais, deixa eu
tinha.
carregar.
Foi ele que ofereceu para eu carregar. Eu não.
Entendi.
Eu,
Eu não sei, eu
viu?
tô
Eu ia
perguntando.
num eletroposto, né? Mas ele tinha. Viu? De graça, vi não. Ele tem
Existe
painel solar.
etiqueta? Existe etiqueta social
Ah, não sei.
no
Isso é um negócio
carregamento de
muito
carro
novo
alheio?
aqui.
Existe, Beatriz? Bia dormiu.
Não, eu tô acompanhando. Só mutei o microfone aqui.
Mas o que você acha? Você acha que tem uma etiqueta aí ou você pode chegar carregando na casa do seu amigo?
Eu acho
Olha.
que ainda não, porque não é uma coisa que está muito disseminada. Eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui é esquisito chegar e conta de luz não tá barato, né?
Não, tem um vídeo.
Não, se vier algum amigo meu em casa de viagem, é lógico que ele pode carregar aqui, mesmo que eu pagasse energia.
Não, se ele vir viajar para te visitar. Agora, se ele está de passagem.
Não, eu fui lá para visitá-los. Eu fui ficar hospedado na casa dele.
concordo.
Tem um vídeo, rolou um tempo atrás aqui, de uma mulher sair de casa assim e ver um Tesla carregando na garagem dela. Aí ela saiu assim, viu? O que você tá fazendo? Aí a moça que tava no Tesla, tô carregando meu carro. Tá, mas esse carregador, o pessoal põe o carregador pro lado de fora, que é onde você para o carro. Aqui ninguém tem garagem, João. Aqui ninguém tem garagem. Tem garagem, mas não tem carro dentro da garagem. Tem cacareco. Os carros ficam na rua.
É, eu sei.
Os carros ficam no driveway, né? Que é tipo.
Conheço umas garagens aí.
Então, assim, a moça embicou dentro da casa da mulher lá na frente da garagem, o carregador do lado de fora, pum, carregou. Meu vizinho, inclusive, tem um carregador que fica lá aceso o dia inteiro. Eu passo lá, quando eu passo na frente da casa dele, tá lá o carregador do Tesla. Aí a moça carregou e falou assim, o que você tá fazendo? Não, tô carregando meu carro. Tá bom, mas isso aqui é o meu carregador. Ela falou, isso aqui é meu carro. Não, mas, viu, não faz sentido o que você tá fazendo. Eu falei, isso é um carregador Tesla, não é? Eu tô carregando meu carro é Tesla. Eles começaram uma discussão totalmente nonsense total. Tipo, puta, e aí acabou em briga, chamar a polícia, etc e tal, e a moça foi embora. Ok, ela é louca. Porque o pessoal deixa o carregador pro lado de fora. Agora, você chega na casa do seu amigo carregador. Tem etiqueta ou não tem etiqueta, João? Chega carregando ou pergunta?
É, eu não. Foi a primeira vez que eu viajei e cheguei lá. Ele tinha o carregador lá e.
Na hora que foi ver, já tava carregando.
Pra carregar.
Na hora que foi ver, seu carro já tava plugado, João.
Não. É. Nem, viu? Isso aí não é nenhum negócio, João, que se discute. João, eu fui na casa de um dos meus melhores amigos. Ele tem energia solar de graça. Você acha que ele não ia carregar meu carro?
João, eu tô tumultuando pra render. Não tem porquê.
Ah, mas deixa eu contar a história da volta. A volta.
Quantos quilômetros?
Eu tive que parar também, né? Só que na hora.
Peraí, quantos quilômetros da onde você saiu até onde você foi?
Não, de Americana até lá na casa dele foram 520 quilômetros.
Uma carregada só. Faz o quê? 250, 300?
Autonomia? Não, eu já falei isso no começo. 350 em média na 350. Estrada.
350. Perdão. É. E onde que você viu a Bia nesse meio tempo?
Ué, eu tava em Curitiba, mandei mensagem pra ela, vamos tomar café.
É, que você já tá contando a história de volta. Nesse meio tempo você viu a Bia.
Sim. Vi.
Você parou na casa dela e pediu pra carregar na casa dela também ou não?
Não, gente, tá bom. Não teria problema, João.
Não, lá, não, a na gente próxima foi, vez já leva o carregador
no shopping. Ah, que a gente comeu, Bia?
Já leva o adaptador na próxima vez, João.
A gente foi no Johnny Rocket, é isso?
É, isso mesmo, Johnny Rocket.
Puta hambúrguer, né?
Ouvinão.
Vamos comer um lanche.
Ouvinão, sabe outra coisa que tá... A namorada da Bárbara tem apartamento em Ubatuba, né?
Sei, você está na... ali.
Então, na 50 metros da praia lá.
Você joga a extensão
eles vão
pela janela, né?
Isso. Ela leva o carregador portátil, eles vão para lá, porque é 300 quilômetros aqui. Chega lá, joga o carregador pela janela do primeiro andar e fica carregando o carro lá e depois volta na segunda. Sensacional, né?
Não tem etiqueta, Bia. Não tem etiqueta. Porque não, a conta fica para o dono do apartamento.
Claro. Ué.
A conta fica para o dono do apartamento, que tá lá emprestando a casa.
Mas tipo, o apartamento lá, é dele.
Então, mas ele paga a conta elétrica?
O pai dele paga.
Então. É isso que eu tô falando.
Ô, Vinão, sabe quanto significa em dinheiro nada. Essa conta para carregar 400 quilômetros? 350 quilômetros? Tem 38 quilowatts, 38,8. O quilowatt aqui está 91 centavos. Sai R$35 para andar 350 quilômetros.
Caramba!
Nada.
Se fosse pagar, mas eu não pago, eu tenho painel.
É. Caminho de volta, João.
Então, na volta eu parei lá para carregar, mas eu fiz uma bobeira na hora de carregar. É, viu? Marinheiro da primeira viagem. Eu peguei e tinha um carregador duplo que era 60 kW, não, 64 e o outro 150, acho. Falei assim, eu vou carregar com 64, porque meu carro só pega 40, se vier alguém com carro que precisa de mais, tá livre, né? Foi o meu pensamento. Aí eu peguei a tomada lá, peguei a tomada e peguei, Liberei lá. Aí a hora que eu fui encaixar no carro, a tomada não servia. É tomada antiga para Nissan Leaf, sabe? Esse tipo de carro. Aí eu falei assim, ah, vou cancelar essa operação, eu vou ter que usar o outro mesmo, né? Encaixei de volta, cancelei a operação. Aí eu fui usar o de 150. Aí o negócio não funcionava. Deu um bug lá. Aí eu liguei pro 0800 lá do bagulho lá. Aí eles falaram assim, ah, tá com problema. Eu vou liberar. A moça que atendeu no 0800 falou, eu vou liberar daqui para você. E aí ele liberou para carregar e não teve custo nenhum.
É. Eita.
Mas você ligou no suporte do carregador.
É, do... Ah, tem um monte, tem Shell, tem um monte de... Eu sei que posto da Shell tá com acordo com a Ryzen, e eles querem usineiro, e eles estão pondo carregadores. Aqui em Americana tem 30 pontos de carregamento.
Oh, uau.
Claro que aqui eu não preciso, porque eu carrego em casa.
Sim, sim, sim. Já ficou claro isso pra gente, João.
Mas
e aqui, você não paga nada.
Pra quem tá no estado de São Paulo, e se a pessoa não precisa andar mais do que a autonomia do carro, e ela até pode andar, mas aí vai ter que parar pra carregar, pode ser que ela vai chegar lá, tem fila, tem que esperar uma, duas horas, isso enche o saco. Mas quem não anda mais do que, sei lá, metade da autonomia, vai dar pra lá ir e voltar pro destino e carregar sempre em casa... Cara, aqui no estado de São Paulo é muito bom. Custa mais barato que um Onix. Agora, em outros estados, deve ser perrengue.
Imagino.
E outras pessoas não estão acostumadas com ter que ficar se programando para uma viagem. Ah, então, moral da história. Vou vender o meu outro carro e ficar com dois elétricos.
Oh.
Ah, lá. Você vai comprar aquele novo da BYD que vai chegar no Brasil, que anda até na água, que flutua, anfíbio,
putz, cacete. Você viu aquele que pula buraco igual do Speed Racer?
É o mesmo, eu acho, que a gente tá falando. Que tem
não
um
sei,
drone,
eu sei que tem um carro deles drone. Aí que ele salta buracos de até acho que 9 metros, cara. Que é isso?
Não, o carro anda na enchente em São Paulo. É anfíbio.
Ouvi, não. Eu nem
saio
de casa.
Mil.
Todos os brinquedos que eu tenho estão aqui. Eu nem gosto de sair de casa. Você acha que eu preciso de um carro desse?
Não precisa. Não precisa.
Ah, aquele nosso amigo arquiteto comprou um Sil, tá?
Sim.
Ele foi me levar para mostrar a aceleração do carro. Eu quase desmaiei naquele negócio.
Não precisa.
Ignorância tudo aquilo. Você já acelerou o Tesla aí?
Uhum.
Você viu que ignorância?
Totalmente desnecessário, João.
É, 541
totalmente
cavalos.
Não existe situação de perigo na rodovia que você necessita daquilo. Não existe.
Viu? Esse não carrinho existe. Aqui, você acelera, você gruda no banco. Aquele cara, a carro lá, sei lá, você foi idoso que se você levanta rápido da tontura, você não pode fazer isso num carro daquele, você vai desmaiar e vai ficar
não, assim. Com toda certeza, com toda certeza. Não existe situação que necessite aquilo de forma que seja uma forma segura de você evitar um acidente ou... Não, aquilo é pura diversão, João. Aquilo é pura adrenalina.
Não, mas é um negócio impressionante. Esse carrinho, ele só tem acho que 95 cavalos, não sei. É pouco, é tipo um carro mil, né?
Uhum.
Só que essa história de torque instantâneo, você do parado até os 50, você gruda no banco, cara. É muito impressionante aquilo.
É absurdo.
É.
É um absurdo.
Depois dos 50, você fica para trás com esse carrinho, mas até os 50...
É, motor elétrico é um negócio que... E assim, isso que o Mini, ele é um motor... É mono... Sei lá, engine, né? Tem um motor só, né?
Não é um motor só. Tem carro que tem dual motor, né?
Dois, que aí ele é como se fosse, acho que, tração nas quatro.
É, então ignorância você tem... dupla. Você viu não, um monte de vídeo de Tesla dando pau em Porsche, em Bugatti, essas coisas?
A única coisa que não bate é moto, o resto bate tudo. Em Fórmula 1, eu acho. Em aceleração, né?
Não, mas moral da história.
Mas moral da história, vamos lá.
Se você morar num lugar que tem infraestrutura, que nem aqui, eu estou no centro do estado, assim, na Grande Campinas, que é a 100 quilômetros de São Paulo, eu vou para São Paulo e volto, Vinão, sobrando 25%. Voando lá para todo lugar, chego aqui com 25%. É uma Santa maravilha.
Santa Efigênia, caralho.
Não, não vou mais para Santa Efigênia lá. Não, virou Cracolândia, compro tudo.
Sério?
Online. Ah, você nunca viu a Cracolândia?
Não, já, mas a Santa Efigênia, já fui várias vezes contigo.
É, mas eu não vou mais, porque agora compra tudo online, né? Não,
dá uma preguiça, né, João?
Tipo, lá não tem mas, também, né? Então, para quem usa, assim, na região, cara, é uma maravilha a carreira.
Motorista de aplicativo, João. Vale a pena?
É, os motoristas de aplicativo ganham, eles estão ganhando muito dinheiro com isso, viu?
É, porque é muito mais barato, né, o combustível, né? Gasta-se muito menos. Bia, qual foi a sua experiência com o BYD?
Adorei, nossa. Bom, começa aqui, é um carro super silencioso, né? Mas me chamou a atenção, assim, toda a tecnologia, até para gerar o painel ali, né, João? Comando de voz, achei muito bom. Considerando o preço, né? A categoria onde o carro...
Assim, ouvi, não, o meu é o carro...
Dolphin, né? O teu é o
Dolphin? O meu outro carro, se Dolphin, você fosse contar Dolphin hoje, Mini. Zero... Custaríamos mais de 200 mil. Esse carrinho de 100, eu paguei 110. Ele é mais confortável, mais silencioso, melhor acabamento e muito mais tecnologia. Não faz sentido pagar o dobro por um carro. Você vai andar naquele Jeep lá, parece uma carroça, cara. Você está andando numa carroça. O Jeep é um Compass, né? Parece o carro que os sumérios usavam.
Ô, louco! Que exagero, João!
O carro dos Flintstones? O pulo de tecnologia foi isso aí mesmo, Bia. Isso
não, é impressionante. O a tecnologia.
Parece o carro dos pica-pedra, né, João?
Um carrinho de 110 conto com 6 airbags, toda da painel de 10.5 polegadas, aquela multimídia do Jeep lá, quanto tem aquilo? 8, 7, sei lá o que tem aquilo. O Jeep tem que conectar um cabo para fazer espelhamento. Esse carro é tudo wireless. Esse carro você liga o ar-condicionado à distância pelo aplicativo. Ah, tá calor. O Jeep faz isso também, mas se tiver fora do alcance do controle, você não liga o ar-condicionado. Você tem que ficar um aplicativo, você vê onde o carro tá, tem rastreador, tem internet já no carro para quem estiver andando usar a internet do carro. Ah, tudo, 120 mil. Quem que vai comprar um Onix?
É verdade, é verdade.
É verdade. Só que a gente está preso, né?
U8 é o nome do carro que vai chegar no Brasil.
Como?
Qual?
U8. É o BYD U8. É o que anda em cima da água, os caramba. Tem
mas isso aí é caro pra mim.
É, quase 1 milhão o carro.
Ouvi, não. Eu não sei se você chegou a ver a notícia aí, mas teve umas tretas na fábrica da BYD na Bahia aqui.
Não tô sabendo.
Com trabalho escravo. Trouxeram uns chinês lá e eles estavam trabalhando em regime de semi-escravidão. Aí foram lá, fizeram um auê e tal, só que assinaram um termo de conduta.
Viu, isso saiu na mídia no mundo inteiro, você não viu?
É.
Vida que segue.
E viu,
não,
deram um
termo. Não, mas sabe o que é curioso, Bia?
Aqui é proibido, né? Então, BYD, ninguém nem sabe o que é aqui.
É.
Que não chega.
Que coisa curiosa, né? Americano sempre teve acesso a tudo que era tecnologia, a dos carros chineses, eles não vão ter tão cedo, né?
Mas passaram um pano bonito, hein, Vinão? Você não tem
ideia? Sério?
Passaram um pano...
Não, ô Bia, e você viu que depois os próprios funcionários ficaram putos, porque eles estão acostumados com outra coisa.
Eles estavam felizes, né?
Da onde eles estavam felizes e ganhando dinheiro, eles ficaram muito putos com isso.
Ó, o que chega aqui pra mim aqui, a BYD tá quebrada, que ela tem um monte de carro parando no pátio, que ela fez uma compra gigantesca para aproveitar um subsídio de imposto para poder ter estoque e usar esse dinheiro, e agora não vai ter mais subsídio, que vai ficar tudo caro, que os carros estão apodrecendo, que estão tudo esperando e
tudo não vende. Tudo conversa fiada.
E foi o pior venda. Aí daí eu fui começar. Isso aí.
Não, chama o
Twitter.
Chama o quê?
Twitter. A galera fala tudo isso aí. Eu vi um podcast, tem um cara muito bom, inclusive, que ele sabe muita coisa. Ah, você mandou um link dele, inclusive, falando sobre a China, etc e tal.
Ah, o Inside China Business, um negócio assim, muito bom, boas análises.
Não, um brasileiro. É um brasileiro. É o cara que ele estava num podcast falando sobre a China e etc.
O Habib lá, que é o CEO da JAC.
Então, aí eu assisti um podcast, ele tacou a boca, que o BYD errou, que o BYD vai perder muito dinheiro no Brasil. Aí eu fui ver, ele é o cara que tá tentando, trouxe e tá trazendo o JAC no Brasil, o negócio.
É, ele é o CEO da JAC no Brasil.
Ah, vai cagar no mato, vai ficar falando mal do...
Esse mês aqui, a BYD bateu o recorde. Eu acho que ela vendeu 50% a mais do que o ano passado. Uhum. Ela virou a terceira, acho que maior montadora do mundo. Como é que tá quebrando?
Não, nenhuma montadora quebrando sai de quatro fábricas para 40 no prazo de 2 anos. Isso nunca aconteceu na história.
Não, olha que curioso na China o que está acontecendo. Chinês está preferindo comprar os carros deles.
Mas o que tem de chinês na China é um negócio absurdo, né?
Eu imagino, hein? E olha, o que está acontecendo com os chineses?
O quê?
Eles estão vendo que o carro deles estão melhores. Eles não estão mais que... O chinês que tinha antes... sonho de ter uma Mercedes, BMW, eles gostavam de Volkswagen, Toyota, eles não querem mais saber dessas coisas. Pra você ter uma ideia, a Audi tirou a argola da frente do carro para tentar continuar vendendo na China. Porque eles estão achando que o carro deles é melhor e mais barato, e é mesmo.
E eles não estão acostumados com viajar, né? Eles não vão para muito longe,
né?
Então o carro elétrico resolve.
Vida inteira eles só andaram de trem, né? Eles vão no carro deles por perto. Aí o que tá acontecendo?
Louco isso, né? Eles vão viajar até hoje. Falou, mas você vai viajar? Não, eu vou de trem, não vou de carro.
Pronto. Agora, uma coisa curiosa. A Toyota, que as vendas estavam caindo na China, e todo mundo se preocupa com venda na China. GM, Volkswagen, Mercedes, lá é o terço, é o maior mercado do mundo. É um terço do mercado do resto do mundo. Pra você ter uma ideia, a China é mais que Estados Unidos somado com a Europa de venda lá de veículo. Porque eu não sei se você sabe, lá tem muito chinês, né?
Nossa, tem muito.
E
muito louco que essa... Lá a estrutura é tão muito, mas milhões de anos a luz avançado que a gente aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, que não se carrega mais a bateria, né? Carros de serviço troca, né?
Faz
carro
suar.
Tipo Uber, táxi e tal.
Eu não sei se o cara número não para tá certo.
Ele
mas é mais ou menos por aí, ó.
A bateria põe a outra e vai embora.
O Nil faz isso, né?
Uhum.
Eu não sei se o número tá certo, mas é muito próximo disso. Nos Estados Unidos tem 180 mil carregadores elétricos para carros elétricos. Na China tem 2 milhões.
Não, é um absurdo. Absurdo.
E aí, o que está acontecendo? O chinês está preferindo comprar carro chinês. A Toyota, que está perdendo venda, resolveu lançar Toyota. Ela está pegando o chassi da BYD, bateria da BYD e motor da BYD, mas botando a carcaça do Toyota em cima.
Meu Deus.
Olha cada coisa. Curioso.
Eu vi muito carro falsificado quando eu estive lá, né? Você vê o carro exatamente. Eu vi muito Land Rover. É o Land Rover. Completamente o carro. É tudo mais tal. Só que chega lá...
Você foi pra China, Vinão?
Eu fui pra China.
O que você foi fazer na China?
Pô, fui visitar a fábrica da Huawei.
Nem sabia dessa história.
Como não? Você tá maluco?
E daí?
Você tá brincando que você não sabe dessa história?
Não conta pra nós, eu não sabia.
Eu não sei dessa história.
Vocês não sabem disso?
Eu nem sabia que você foi pra China.
E não,
eu
você fui pra China. Esqueceu?
Não, eu fui pra China, fui pra Shenzhen, que é onde fica a fábrica da Huawei. E eu visitei a fábrica e foi um negócio assim chocante para mim. Porque
todo mundo que eu escuto falar que foi para a China diz que vai lá achando que vai achar um lugar bem, bem pobre e sair de lá assim de queixo caído, né?
Ah, é que assim, vamos lá, né? Foi para Shenzhen, foi para Hong Kong, Shenzhen e para onde mais? Para onde mais que eu fui? Bom, acho que foi só esses dois. Bom, que seja. Eu fui em grandes metrópoles, né? Fui em grandes metrópoles. E assim, o que eu fiquei... Claro que é tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito bonito, etc e tal. Mas, gente, a China é gigantesca, né? O cara lá explica muito que é meio que por áreas e setores... Que refere-se à grandeza de financeira, etc., que você tem classes muito bem separadas na China. Então, tem cara.
Aliás, você não pode nem mudar de cidade sem autorização, né?
Não pode. Só naqueles casos lá de se você passar numa faculdade ou casamento.
Se você comprou apartamento ou se você arranjou um emprego e foi contratado.
Você compra apartamento, só que você passa um período ainda para conseguir, não é?
É, pode levar até 4 anos para você ter autorização, mas como é que você vai de uma cidadezinha simples arranjar dinheiro para comprar um apartamento em metrópole? É muito dinheiro.
Pois é, Shenzhen, óbvio, Pequim, as duas cidades são maravilhosas, tudo mais tal, né? Tudo, as avenidas gigantescas, tudo muito bonito, organizado, limpo, tal, galera, a bicicleta elétrica e tal. Mas assim, eu fiquei realmente muito não assustado, mas foi um negócio diferente de eu ter ido até a fábrica da Huawei. Porque quando a gente estava chegando na fábrica, e eram assim, muros gigantescos, um portão, com toda a segurança e tal. E aí, quando a gente entrou, falou assim: nossa, puta segurança, claro, faz sentido, né? Aqui fabrica os chips, tal, os celulares, as coisas e tal. E da hora que entrou, assim. Virou uma mini cidade. Então, assim, um monte de prédio de residência, um monte de prédio de residência. Assim, pessoal secando a roupa na sacada, sabe? E falei, caraca, então, assim, um monte de prédio, um monte de prédio, um monte de ruazinha, assim, tal, até chegar na fábrica. Aí a gente chegou na fábrica e fizemos um tour, não pudemos entrar na fábrica, obviamente, mas a gente fez um tour pro lado de fora, tinha a hora do, a área do fumódromo, tinha tipo 2 metros por 4 metros e, sem zoeira, devia ter umas 150 pessoas nessa área. Todo
Tá
mundo
louco.
fuma lá, incessantemente, João. É absurdo. O maço de cigarro é tipo $1,50. Bom. De uma marca boa, assim, uma marca ok, mas uma marca local é 20 centavos de dólar. Um maço de cigarro. Então, todo mundo fuma, principalmente quem está trabalhando, né, nessa área. Então, assim, nessa área de 2x4, tinha umas 150 pessoas, tipo, um colado no outro fumando, que era, acho que, a hora de fumar deles. Aí eu estava perguntando para a pessoa lá, mas viu, mas por que que tem tudo essas casinhas, tipo, esses prédios? Porque o pessoal, tipo, mora aqui dentro e tal. E do lado de fora, esqueci de comentar, uma fila de pessoas. E antes de entrar, eu perguntei, meu, mas o que que é essa fila? Falar, ah, isso aqui é o. Fila, o pessoal tá entregando currículo para tentar entrar para trabalhar aqui. Falar, pô, que legal, todo mundo querendo trabalhar aqui, deve ser bom o lugar, né? Entrei lá, tal, conheci. Aí eu tava comecei a fazer perguntas, né? Porque o intérprete lá era brasileiro, etc. E ele começou a explicar que ele morou muito tempo na China, mas ele era brasileiro, mas ele então ele conhecia, tal. Ele falou assim: ah, o pessoal aqui, você viu aquela fila lá fora? Porque eles querem muito entrar para trabalhar aqui. Mas uma vez que eles entram aqui dentro para trabalhar, eles têm direito à moradia e o salário. Porém, o dinheiro que eles fazem aqui dentro, eles não querem sair dela aí. Por quê? Lá dentro tem farmácia, supermercado, boliche, entretenimento, tem tudo lá dentro. A preço de tipo 10 vezes mais barato do que fora. Só que o salário que eles ganham lá dentro é extremamente baixo. Então, assim, o dinheiro que eles têm lá dentro vale muito, eles conseguem fazer as coisas lá dentro. Só que se eles saem para o mundo normal, para o mundo real, o dinheiro deles não vale nada e eles não conseguem fazer as coisas. Então, assim, é meio que o que a Bia falou lá, né? Assim, por eles estarem no Brasil e estando fazendo dinheiro e conseguindo ter pelo menos um salário mínimo e fazer as coisas, não sei quanto que eles ganham, para eles é uma vitória muito grande, porque num caso de uma, eu estou falando mal aqui da Huawei, pelo menos nunca mais vou ser convidado, né, para visitar a fábrica. Mas é isso, cara. Eles, o dinheiro que eles fazem lá dentro é o suficiente para eles terem uma vida boa, ok, lá dentro. Se eles saem, eles não conseguem.
Mas a renda média, Vinão, do trabalhador chinês, todo mundo tirava sarro aí, coisa de 10 anos atrás, hoje é maior, muito pois maior é. Que a renda do trabalhador médio daqui.
Não, mas isso em grandes depende. Metrópoles.
Exato, exato. Bom,
é isso que eu tô falando. Uma cidade pequena é muito pouco.
Então, são pessoas muito pobres que não têm...
E aí, quando pega a média do país inteiro, fica, pode ficar maior, Bia, mas são só nas grandes metrópoles.
Tem várias Chinas dentro da China, né?
Exato.
Fala, então, aprendi na entrevista do homem lá. Então, quando você fala dessa parte... Desculpa, Vinão. Quando você fala dessa parte costeira ali, que tem essas grandes companhias e tal, é o motor da China hoje em dia, né? Uhum.
E aí você pega pessoas extremamente pobres que vieram de outras regiões e vão trabalhar lá, e realmente, elas não conseguem trabalhar fora de lá. Só que assim, olha só, vou dizer sacanagem, mas como funciona? Eles fazem o dinheiro lá dentro, ganham pouco, etc., que seja o mínimo deles lá, mas que está na lei, que é o mínimo. Lá dentro eles conseguem se sustentar, viver. Só que todo o dinheiro que eles gastam lá dentro vai para a fábrica de volta. Tem noção?
É, a fábrica tá oferecendo uns serviços para ele e tá pegando dinheiro.
Então, você entendeu? O cara ganha lá $100. Aí ele gasta na farmácia da fábrica. Entendeu? Ele gasta no supermercado da fábrica. Então, eles vendem os produtos a preço de
custo. Eu não vejo que isso aí é muito diferente daqui.
Não é. Não, mas você não tá errado.
É só uma realidade,
é um negócio que, assim, a única diferença do que você tá falando, é que tinha muros em volta, entendeu? Aí é aberto, aqui e tudo mais, sei lá, o mundo é assim, mas eu fiquei chocado, então eu só queria falar essa história, não tem nada demais também. Acho que todo mundo sabe disso, que na China...
Eu tava falando assim, com a minha filha mais velha...
É uma surpresa, né, Bia? Não contei nenhuma novidade aqui. Certeza. Não contei nenhum negócio absurdo.
Olha que coisa louca. Você já parou para pensar que uma pessoa que... Eu não sei qual que é, a partir de quanto, mas ela paga 27,5% de imposto na fonte do salário dela, certo? Ou seja, vamos dizer que seja 10 mil. Ela fica com 7.500, sei lá. Melhor, ela fica com 2/3. 1/3 vai para o Estado, retido na fonte. Beleza? A empresa já pagou uma parte lá das coisas para ter um funcionário que é mais caro do que o salário do funcionário. Beleza. Para o governo também. Aí ela fica com 2/3. Você já parou para pensar que tudo que ela gastar esse dinheiro, praticamente no Brasil, quase tudo é 50% de imposto? O Estado fica com 2/3 do que você ganha. Cara, é muito louco você parar para pensar isso.
Concordo, mas ainda tem... Eu não tô fazendo... Não vou fazer comparações, mas ainda tem a opção dela decidir gastar em outro lugar, por exemplo. E numa... ela fazer o que ela quiser.
É que a realidade deles, eu imagino que esse povo que vai procurar emprego num lugar desse, eles vieram de outras cidades ou sei lá o quê. Lá na China eles morriam de fome, cara. Hoje o que eles estão conseguindo é que é muito relativo esse negócio do que cada um aceita, né? Pra sobreviver.
Eu acho absurdo, porque assim, por exemplo, aqui dentro você tem uma vida ok. Você saiu desse portão, você tá abaixo da linha da pobreza. Você não consegue fazer nada. Entendeu? Então ainda tem essa liberdade de usar, por mais que o governo, a gente fala muito mal do quanto o governo leva de imposto, etc. Eu não sou defensor de governo nenhum aqui e tal, mas, por exemplo, na Alemanha é 50%, João Roberto. É. 50%. Sabe?
Aqui, então, ouvi não, aqui é 2/3.
Só que ainda você tem a liberdade. É, 2/3.
Sim.
Mas não vamos falar de imposto, né?
Mas curioso, eu não sabia que você tinha ido pra China.
Eu fui para a China, mas faz muito tempo isso.
Mas não sabia, achei curioso isso.
Pô, eu acho estranho, eu devo ter... Não é possível. Como que não gravamos um papotec? Eu não falei disso? Impossível.
Eu não lembro.
Ah, 6 meses.
Eu fui visitar a Bia.
Muito tempo
e não veio me visitar aqui.
Foi antes de eu vir para cá, João. Foi 10 anos, 15 anos, 12 anos atrás.
Eu não lembro disso, não.
Mas estamos atualizados agora.
Pois é, João.
A sua amiga está aqui no Brasil ainda ou já foi para outro
não,
país?
Não, foi embora. Já está no Canadá,
que ela foi de São Paulo?
Eu não perguntei, você acredita? Mas ela não foi para... Ela foi para a cidade de São Paulo? Foi, mas ficou um dia, dois só. Ela foi para Paraty.
Onde ela ficou aqui? Ela falou que ia ficar um tempo aqui?
Não, ela foi para Paraty, depois foi para o Rio de Janeiro, depois foi para... Para onde que ela foi... Ela foi para o Nordeste e depois ela acabou indo para, acho que para...
Ela Peru. É nômade digital, Bia.
É muito louca. Ela é muito louca.
Muito legal.
Muito, muito.
Isso é bom.
Muito gente boa. Yeah, sure.
E ele veio aqui, trouxe ela para visitar aqui e eu aprendi que os irmãos lá da quadrilha de morte...
Deixa eu perguntar aqui, peraí.
Não, da quadrilha de morte, aqueles irmãos, aqueles que tem um carro da Idade da Pedra. Como chama na quadrilha de morte?
Pedra, não, quadrilha da morte são os gangsters.
Irmãos Rochosa, como que é?
É, irmãos
João,
Rocha, uma coisa.
É Pedro Pica-Pedra.
Pedro Pica-Pedra.
Isso toca bom caro.
Muito bom, nós não esquecemos mais isso aí.
Pô, muito bom. Yeah, we supposed to. Viu? Mas voltando ao assunto de tecnologia, falamos de o quê? Inteligência artificial, né? Eu acho que esse era o motivo da gente estar se encontrando hoje.
O João acabou de instalar aí o R1, né, na máquina dele, queremos saber.
Eu queria...
E o negócio Bia... aqui tá alucinando, hein?
Ó, a gente é mais papo furado, João. A Bia é jornalística. Bia é a pessoa, a única pessoa com credencial para estar falando informações aqui de cunho e de fonte, né? que você pode fontes confiáveis. A Bia é a única pessoa que pode falar isso com propriedade. Bia, explica pra gente o que aconteceu essa semana passada. No mundo da inteligência artificial, Bia. Deixa ela falar, João.
O furdúncio?
O furdúncio.
Bom, apareceu uma IA chinesa e open source, custando uma fração do investimento que as big techs lançaram, as principais aí, derrubou as ações de todo mundo na bolsa, com destaque para a NVIDIA. E tá todo mundo em polvorosa também, porque é uma IA chinesa. E ela é open source e ela também pode rodar localmente. Aí eu passo a bola pro João, porque eu não testei ainda a versão local, só a versão...
500 bilhões derrubou na NVIDIA.
Então, Vi,
500 bilhões. Só da NVIDIA, no total 1 tri.
Nós aqui, vamos só entre nós aqui.
Entre nós.
Até que parte é verdade esse negócio de investimento aí? O quanto que o governo chinês participou? Porque as coisas não são muito transparentes lá, né?
Na verdade, é assim. O que eu entendo disso é o seguinte. A questão não é um investimento só do desenvolvimento da ferramenta, tá, Bia? Sim. Existe um negócio de o custo dessa ferramenta existir. Você fez o programação. Não interessa quanto você pagou. Pode ser que a China investiu muito mais do que os Estados Unidos... com o ChatGPT, a Microsoft, e todo mundo que está por trás, para poder desenvolver a ferramenta. Uma vez a ferramenta desenvolvida, ela tem que ser aplicada para quê? Eles chamam de treinar, né? Que é o método de treinamento. Então, essa ferramenta fica lá garimpando, vamos colocar entre parênteses, fazendo download da internet inteira, refinando todos os dados para ter informações rápidas e precisas de forma orgânica, etc. e tal. Então, esse custo de treinar a ferramenta, que é totalmente separado com a escrita da ferramenta, com o aplicativo em si, isso que é a redução de custo. A gente, assim, óbvio, existe aí um... Eles falaram valores lá, que foi um negócio que eles investiram quase nada e tal, mas aí a gente não precisa acreditar nisso, Bia. O porém é que o custo para treinar a ferramenta, para ensinar, eu não sei como seria a tradução correta para isso.
Treinar mesmo.
Treinar é 1/10 Mas, é. mas você vai falar assim, Vinão, mas o que é assim, um décimo do quê? Um décimo do processamento. Ah, tá, e aí? O que, que tem isso? Energia. Tudo que a gente precisa processar, a gente sempre fala, pô, a gente tem um computador em casa, consome lá uma certa quantidade de energia, dependendo do processador, tal, tudo mais e tal. Agora, para treinar uma ferramenta dessa, não é um computador. São milhares. Então, assim, esse um décimo de necessidade de processamento para poder treinar essa ferramenta, significa um décimo de energia sendo consumida. Então, quer dizer, um décimo de custo para que essa ferramenta seja treinada. E aí que está o pulo do gato. Porque a NVIDIA... Mas o que a NVIDIA tem a ver com isso? Né? A NVIDIA desenvolve as placas de vídeo e outras placas, outros processadores também, que tudo que precisa ser repetido muitas vezes, muito rápido, a GPU geralmente funciona melhor. A gente tem um processador no nosso computador que ele é um pato, né? Ele faz tudo, mas não faz nada direito. Então ele consegue fazer todo tipo de processamento, mas ele não é extremamente eficaz em nenhum deles. Quando a gente vai para uma GPU, que é um núcleo de processamento gráfico, é um processador específico para gráficos. Quer dizer, ele tem que repetir a mesma informação 60 vezes por segundo e fazer algumas mínimas alterações. Então, toda vez que você tem algo extremamente repetitivo, por exemplo, minerar Bitcoin, minerar qualquer outra cryptocurrency, você usa a GPU para isso. E a NVIDIA, como domina o mercado e consegue fazer processadores com esse tipo de arquitetura de repetição, é o melhor hardware hoje para poder fazer um treinamento de qualquer ferramenta de AI. Então, quando eles acabaram de lançar a linha 50 de processadores e também a parte voltada para AI, foi um estardalhaço enorme. As ações dela subiram muito, tal, poder de processamento, né? E agora saiu-se uma ferramenta que, viu, tudo isso aí que foi lançado, todo esse poder, toda essa capacidade gigantesca de processamento por segundo, não precisa de tudo isso. Com um décimo disso, a gente consegue fazer a mesma coisa. Foi aí que o mercado desmoronou, né, Bia?
João, vamos fazer uma IA? A IA do Papotec.
O que vocês acham? Falei demais, eu até perdi o ar aqui.
Nossa, se a IA do Papotec... Gostei, estava prestando atenção aqui. Se a IA do Papotec for pegar informações dos episódios do Papotec, vai levar séculos para ela juntar alguma coisa, porque a gente grava um por ano.
A gente pega as coisas muito de graça e acha que não tem nada por trás. É. Cada vez que você faz uma busquinha no ChatGPT, o seu computador não está fazendo nada.
Exatamente.
Mas existe um computador em algum lugar fazendo isso, gastando energia, gastando água, Bia. Porque água, ele precisa de água para refrigerar tudo isso. Então, cada vez que você faz a procurinha aqui para você é inofensiva, você não gastou nada, existe em algum lugar rodando um negócio que consome energia, consome água e tem um custo para isso. É difícil. Agora, você imagina, você fala assim, ó...
Usado com servidores e tem um custo alto para manter, exatamente.
Você imagina, e aí você imagina, você chega com uma ferramenta e fala assim, sabe toda a estrutura que você já tem? Eu consigo, com ela que você tem, você consegue fazer 10 vezes mais, só usando essa plataforma. Não precisa investir mais um centavo, só com o que você já tem. A gente faz vezes 10.
Bota uns chinês lá, estilo BYD, trabalhando que... lá, chicote.
Que loucura.
E é boa,
não,
né,
João? Só vezes 10, porque vezes 10, eles estão fazendo com a GPU de geração passada por conta de bloqueio do governo americano não deixar eles comprarem a última palavra em GPU da NVIDIA. Se eles estivessem usando a GPU atual, então ia dar quantas vezes esse negócio?
Pois é. É a linha 50 e as outras plataformas que eles lançaram de AI é absurdo. Absurdo.
Olha, eu li um livro o ano passado que chama Inteligência Artificial. Tem na Amazon, é um livro capa azul que tem um robô encostando o dedo assim, igual aquele quadro, encostando o dedo com um humano, aproximando o dedo. É do Kai-Fu Lee. É um sujeito que trabalhou no Google.
Amigo da Bia.
Leu ele, Bia?
Eu li outro livro dele que eu gostei muito.
Esse cara, eu li esse livro acho que em 2020, ele contava o quão avançado, porque ele saiu da Google e ele tinha ido, voltou para a China e estava fazendo consultoria por lá. Ele disse que o resto do mundo não tem ideia do quanto eles estão em cima disso. Ele já alertava isso em 2020. E estava todo mundo aqui sossegado. Não, vamos botar tarifa que a gente vai segurar os chineses não sei quanto tempo. A hora que acorda esse negócio de inteligência artificial aí foi o momento Sputnik dos Estados Unidos. Porque você lembra quando... você não lembra, né? Porque você não, acho que não era nem nascido.
Eu não era nascido, João.
Quando lançou o Sputnik... Os americanos ficaram assim, pô, como é que os russos fizeram um negócio desse? Deu o momento Sputnik, eles se desesperaram e o Kennedy prometeu botar o homem na Lua em 10 anos, em uma década. Uhum. Esse IA da China foi o momento Sputnik de novo para tecnologia e inteligência artificial da China. Os Estados Unidos não estavam esperando isso aí. Foi uma... Sabe quando você leva uma bolada nas costas? Uhum. E esse cara, eu já falava isso nesse livro, eu achei muito interessante. Só que é o seguinte, tem uma outra diferença na maneira que os chineses estão fazendo. Porque a IA do OpenAI, da Meta, essas outras AIs, são todas proprietárias, tá? O que eles fazem e o progresso que eles conseguem eles dão muito pouca informação para fora, eles vão mantendo fechado isso aí. Aliás, foi uma das brigas do Elon Musk, que ele foi fundador dessa OpenAI, é que depois o Sam Altman estava querendo ter lucro com o negócio, aí eles brigaram, ele ficou puto da vida, aquela coisa toda. Bom, só que a da China é diferente. Os caras que fizeram esse negócio... eles ficam contentes com ter conseguido aquilo. Talvez ele nem tenha retorno financeiro, mas, cara, para o governo ele pode ganhar uma medalhinha ou alguma coisa e ele está satisfeito. E eles escrevem lá o paper explicando tudo que eles fizeram. Eles abriram, é tudo open source. Os Estados Unidos, Europa, todo mundo está esmiuçando o que eles fizeram. E realmente a ideia deles foi muito boa. E por que que isso foi tão rápido? Por ser open source, cara, na China, como o Vinão sempre diz, tem muito chinês, cara. Você imagina muito. 50 mil engenheiros entrando nesse código, melhorando, fazendo uma coisa ou outra. É óbvio que isso vai evoluir mais rápido do que uma empresa que tem lá, sei lá, 1.000 funcionários, que é tudo fechado, que a empresa concorrente não consegue ver o que eles têm. E, cara, é por isso que os caras estão indo tão rápido. É um negócio impressionante.
João, eles também contratam a peso de ouro muita gente do Ocidente, sabe? Pelo menos eu vejo isso na indústria farmacêutica.
A própria do ID, né? Que está na crista da onda aí, contratou designer alemão que desenhou aquela Lamborghini e tudo, né?
Muito cientista de ponta, eles levam tudo para lá.
Ah, Bia, mas eles têm gente boa lá, hein? E eles mandam todos esses estudantes estudar fora e depois eles voltam tudo para lá, né?
Exatamente. É um esforço em várias frentes, assim, para criar uma nova geração de gente preparada para esse mundo novo que a gente está vendo aí.
Olha, eu vejo sempre as análises daquele americano que mora na China, que ele tem um canal no YouTube que chama Inside Business, China Business, um negócio assim. Cada hora ele fala de um assunto. Mas como são boas análises desse cara? Cara, a China tá um negócio impressionante, hein? Olha... Eu acho que nós vamos ver a queda do Império Americano e a ascensão do Império Chinês. De novo, também porque a China já foi um império no passado, né?
Também.
E o Vinão, esse negócio de taxa que os americanos estão tentando pôr, e olha, eu não queria estar no lugar deles, porque eles têm razão para colocar taxa. Eles querem garantir os empregos das indústrias automobilísticas, por exemplo, que são americanas, Ford, GM, Tesla, tudo isso é americano. Aqui a gente fica pondo taxa, mas elas não são indústrias brasileiras. É, lá são indústrias deles, eles querem segurar o nome e a marca desse negócio, os empregos. Eles não querem deixar o mercado chinês invadir lá e acabar com a indústria deles. Então é lógico que eles vão tentar alguma coisa. Mas já se provou que taxa só piora, porque tudo que eles tentaram segurar os chineses com taxa e limitar acesso dos chineses, os chineses conseguiram avançar assim mesmo e acabaram se preparando e tendo as próprias máquinas e cada vez mais dependendo menos do Ocidente. Eu não sei onde vai parar isso. É uma guerra em glória.
Diz que essa cobrança de taxa é o último movimento antes da queda, né? Então...
E olha, tem muito americano puto com isso, porque eles sempre tiveram acesso a tudo que há de melhor, e hoje em dia os carros chineses são considerados os melhores, esses elétricos, né? É, e eles não vão ter acesso a isso? Eu já vi um monte de jornalista lá reclamando disso, né?
Faz todo sentido. Eu não entendi até hoje, porque, na verdade, eu entendi, né, mas... Ah, não libera, né, a entrada dos carros chineses aqui, né?
Porque mas pra, vai... pra, porque senão vai agora, canibalizar a indústria deles.
É, e ainda mais com esse cara no governo, como que vai... Jamais, não vai entrar um carro.
O outro meteu 100%, Vinão. Isso qualquer presidente... Viu, o cara que tá no governo, ele vai tentar segurar as pontas dos interesses do país dele. É, como é que você vai fazer se chinês entrar nos Estados Unidos? Acaba com essa... com essas marcas, eles conseguem fazer tudo por 30% mais barato, tecnologia melhor, como é que você vai concorrer com isso? E sabe o que é pior? Tá colocando essas taxas em carros elétricos. Você sabia que 80% das baterias que vão para os Estados Unidos são chinesas, para os carros elétricos? E se o chinês resolver meter tarifa em bateria?
Ah, mas já tá tudo na manga, né? Isso aí é tudo... sei lá.
É, não sei, hein?
Isso aí já tá tudo organizado, né, Bia?
Vai rolar uma guerrinha aí. Eu não sei como é que vai ser, porque... Eu acho que o Trump não é de blefar, sabe? Ele não...
Como não é de blefar? Esse cara só blefa.
Ele só não, faz isso, Bia.
Não, eu
ele
acho
joga, que não. Ele joga assim, tipo, eu vou botar 100%. Ah, não, só põe os
exércitos. Mas eu acho que ele é louco o suficiente de fazer o que ele promete. Eu não acho que...
Não, isso é verdade. Eu acho que aquela pausa que deu na guerra lá em Gaza, com Israel, é porque o Trump chegou... Foi lá em Israel e falou, ó, vamos resolver isso aqui, senão eu resolvo. Cara, o nego é louco, hein?
Vocês estão falando que ele blefa, mas é porque todo mundo volta atrás quando negocia com ele, então...
É que nem aquele louco lá da Coreia do Norte, né?
É.
O Trump é mais louco que eu, então é melhor segurar as pontas.
Ah, mas não. Assim, uma coisa é, enquanto ele estiver brigando com Colômbia, com Canadá, com México... Eu quero ver ele fazer isso com a China, cara. Ele botou 10%
mas ele tá
lá, mas...
ele isso com a China.
Não, ele botou 10%, mas não são todos os itens. Já é um cuidado diferente, entendeu? Agora, a notícia quentinha aí...
Os Estados Unidos dependem muito da China em muita coisa. É, isso aí é é bem complicado. Mas outra, não acha que sai tudo da cabeça do Trump, não. Tem um monte de gente lá da inteligência deles. O cara não faz tudo sozinho. E outra, eu vejo um monte de gente criticando Trump, porque Trump isso, Trump aquilo. Bom, primeiro que nós brasileiros, a gente não era para estar preocupado com Trump. A gente tem problema aqui, né? Trump é problema dos americanos.
Eu não entendo o brasileiro pagando tudo isso de imposto e reclamando que o Trump vai cobrar.
Isso é problema dos americanos. Agora, tem outra coisa. Ele está fazendo o que ele prometeu, cara. Ele prometeu tudo isso aí, o que ele está fazendo, que absurdo ele fez isso. Os americanos votaram para ele por causa disso. É. A maioria dos americanos, e foi de landslide, né, Vinão? Não foi que ganhou por um pouquinho. Cara, os americanos querem isso, então isso é problema deles lá. Agora, não acho que o Trump pensa tudo isso sozinho, não. Tem um monte de estrategista por trás disso. Isso não... Não então, acho que é tão simples assim.
Aqui, João, ó.
Ah, é? Qual?
Amanhã. Aqui. Hoje é 4. Então amanhã,
quarta-feira,
vai ter uma coletiva do Trump a respeito da faixa de Gaza, porque hoje ele teve uma reunião com Netanyahu. Ele falou: Estados Unidos tomarão conta da faixa de Gaza. E ele falou também que ele deixou ordens.
Meu Deus.
Ordens por escrito. Ele deixou ordens por escrito que se o Irã fizer alguma coisa, e por acaso ele for morto e tal, tem ordens por escrito do exército norte-americano varrer o Irã.
Eu acho que o Irã não vai se meter nessa. Hã?
Então.
Eu acho que o Irã nem vai se meter nisso aí.
Mas então.
Ouvi, não. O mundo é um lugar muito complexo.
Putz, não é, João?
É, o mundo é um lugar muito complexo.
Complicadíssimo, né?
Apesar de todos os defeitos do Trump, é bom dar uma sacudida, assim, em certas coisas, sabe? Essa USAID aí, sei lá o que tem enterrado nisso aí, eu acho que vai aparecer uns esqueletos meio feios nisso aí, hein?
É, eu tenho visto um monte de lugar falar isso.
Que eles financiam várias coisas pelo mundo. É. Eu não sei, eu acho que vai aparecer.
É, vamos ver.
Esqueletos, né, no armário aí, que sei lá. É, vamos ver. Mas o homem é louco, eu não acho que ele blefa, eu acho que ele leva a cabo, sim, as coisas, e só não aconteceu até agora que ninguém quis pagar pra ver.
E o que ele tá fazendo é o que o americano quer que ele faça. Então, tem os que ficam batendo bumbo lá que não quer, porque votou no concorrente, na Kamala, né? E perderam, mas perderam feio. Quer dizer, a maioria dos americanos aprova isso aí. Então, é o problema deles. Mas vamos falar da inteligência artificial. Eu instalei aqui no meu PC, porque eu não estava conseguindo, para você acessar esse DeepSeek aí, você tinha que se cadastrar, né?
Sim.
E aí eu colocava um e-mail do Brasil.br, ele falava assim, não, para sua região não está disponível.
É.
Aí eu tentava com do Hotmail, com do Gmail, e aí ele ficava assim, servidor está ocupado, tente mais tarde. Eu fiquei uns 2 dias tentando e não consegui.
Eu só consegui com o Gmail.
Oi?
Eu só consegui com o do Gmail. Tentei outros. E eu fiz aquele negócio de vincular, de criar login, sabe?
Aí eu baixei, instalei aqui na minha máquina o menor que tem, que é 1,5 bilhão de parâmetros, que é o menorzinho, porque a minha máquina não é lá poderosa, é um i5 com, sei lá, 16 GB de RAM e uma Radeon 570 Pro. Ele está funcionando. Eu faço as perguntas, tem perguntas que levam 10 segundos, outras 40, mas eu estou rodando local, né? Só que como ele não tem tantos parâmetros assim, ele leva mais um tempo, ele demora um pouco para ele ficar usando lógica, para ele raciocinar, aquela coisa toda. Mas não deixa de ser interessante. Só que aí eu consegui cadastrar depois no outro lá, e eu fiz aquela pergunta que todo mundo está fazendo, né? O que aconteceu em 1989 na Praça da Paz Celestial? Que todo mundo está perguntando isso, porque todo IA tem viés político, o ChatGPT também tem.
Sem exceção, João.
Sim, aí eu entrei lá. Você acredita que ele começou a explicar assim, olha... É, em 1989, houve protestos por democracia.
Aí, de repente, parece que alguém escreveu por cima, assim, começou a escrever por cima e apagando o que estava escrito embaixo.
Não, foi escrevendo e eu cheguei a ler que teve o governo violentamente.
Tanques, não sei o quê.
Acabou com os protestos, houve mortes, não sei o quê. Aí, de repente, pim, sumiu tudo. Aí ele escreveu assim. Esse assunto está fora do contexto. Vamos mudar de assunto? Eu falei, que isso? Aí eu tirei até um print screen disso, postei no Twitter. Olha que coisa louca. Mas, uma vez também, eu comecei a bater papo com o ChatGPT sobre mudanças climáticas, aquecimento global, e eu comecei a fazer um monte de questionamento. E olha que curioso. Ciência, até onde eu sei, é assim, alguém fala que um negócio é assado, se você falar que é assim, vai comparar e vão avaliar para ver se é realmente ou não é realmente. Hoje não. Se você questionar, não é nem você falar que é mentira, você começar a questionar muito as mudanças climáticas, antigamente era aquecimento global, mas eles viram que esfriaram, o nome era ruim, vamos pôr mudanças climáticas, aí cabe qualquer coisa. Ele começou a falar que eu era um negacionista. E você vê que curioso, tem até um nome específico, olha, você não acredita na ciência, você é negacionista. Eu não estou falando que eu não acredito, eu estou questionando essas coisas aqui. Não, você é um negacionista. O chat GPT ficou me chamando de negacionista.
Ah,
é curioso, ele sempre arranja um nome pejorativo. A religião é a mesma coisa. Se você não acreditar em Deus, você é um ateu. Eles têm um nome pejorativo para isso. Eu acho isso incrível. Todos eles têm viés. Afinal de contas, eles pegam as informações da própria internet e isso aí está distribuído pelo mundo, além do algoritmo que pode ter, como no do chinês, essa história de ficar escondendo isso do que aconteceu lá, né? Mas, tirando isso aí, eu estou usando para software, mas está cada vez melhor isso para como ajuda para software, viu? Olha só, hoje eu estava com um problema num negócio, e eu já percebi que é assim, ó. Se você quiser usar o ChatGPT para ele criar software para você, é um problema. Porque você pode escrever tudo certinho, e eu tentei fazer isso. Eu tentei descrever um software simples, só para piscar um LED numa plaquinha ali, e eu expliquei tudo que eu queria, e ele me dava um código. Eu colocava esse código, o código não funcionava. Eu olhava o código e falava, eu sei o que está errado, mas não está funcionando. Aí eu falava, mas está errado. Eu via o que estava errado. Mas não está acontecendo isso. Aí ele fala. Atchim!
Espirrei. Ele fala atchim? Ah, não, saúde.
Não, não. Aí ele pega e ele diz que tá. Que, aí eu falo para ele, não tá funcionando. Atchim! Vou ter que desligar o ar-condicionado.
Saúde.
Velho assim, pegou friagem, agora espirra. Aliás, eu tenho uma coisa curiosa. Uma vez por semana. Eu não sei o que é. Eu tenho uma alergia que eu espirro 10 vezes, aí depois para.
É alguma
não
coisa.
Não sei ainda o que.
Já foram duas.
Para
já.
Isso. O que, que é?
Já foi duas, já.
É, foi duas. Então, aí eu vi o que estava errado. Aí eu falo para ele, olha, eu não falo o que está errado. Eu falo para ele, olha, eu estou apertando aqui o botão e não está acontecendo isso. Aí ele fala, ô, me desculpe. O botão faz isso. Aí ele faz o botão, funciona, mas não fez o LED que eu queria. Aí você fala, olha, agora o botão está funcionando, não sei o quê. Ele vai tentando até ele conseguir. Ele não te dá um código funcionando. Agora, se você for fazer um software com ele fazendo, ainda está um desastre. Pelo menos os que eu testei, que foi ChatGPT, DeepSeek, Cloud, essas coisas. Aí... Para que que ele é bom? Eu fiz um software. Olha, está dando um erro nessa linha aqui. E você não consegue ver que erro está acontecendo. Aí você põe aquele pedaço de código e fala, olha, eu estou tendo esse erro nessa parte do código. Ele, olha, você errou aqui essa variável, ela é inteira e você está chamando ela como int 16, não sei o quê, está incompatível. Opa, vai lá, conserta. Para esse de coisa sensacional.
Mas isso o ChatGPT e o Claude fazem bem também, não?
Não, o Claude ele faz melhor que os outros dois, pelo que eu tenho testado,
tá?
Tá. Mas para esse tipo de coisa, eu depois da Covid, eu tô com um problema de brain fog. Eu não consigo mais lembrar de nome. Algumas coisas assim não vêm à cabeça, principalmente... Na hora que você quer, eu vou fazer isso, mas puta, que função fazer isso? Aí eu peço ajuda, eu falo, eu quero fazer isso. Ele fala, essa função, opa, obrigado, hein? Aí eu vou lá e ponho na minha lógica. E para isso é muito bom, cara. É um copiloto, que nem a Microsoft chama o IA dela, né? Que, aliás, você percebeu que a Microsoft subiu o preço do Office 365.
Pra caramba.
365. E aí tá te dando copiloto, falando que, olha, agora subiu o preço, mas nós estamos te dando copilot, o
sobre o quanto? Artificial.
Eu não quero esse negócio. Eu vou cancelar. Ah, você vai cancelar? Não. Então nós vamos manter o preço e tiramos o copilot. Sabe que você tenta cancelar, eles voltam o preço, né?
Ah, tem como. Mas aumentou quanto?
Pô, quase dobrou, né, João?
Acho que era 36, foi para uns 48?
Acho que foi um pouco mais. Eu não sei o mensal, eu tava vendo o anual, mas é quase o dobro.
É, subiu para. Viu? Quem que pediu esse copilot? Fica aparecendo toda hora no meu Word isso aí. Mas aí, se você não usa isso, porque você usa os de graça, e você fala, não, não quero, vou cancelar minha assinatura, eles falam, olha, eu te faço o mesmo basicamente sem o copilot.
É, tem que usar uma artimanha.
Uma ferramenta para ajuda de software e outras coisinhas mais, muito útil, viu? Ô Bia, para mim é piscina para descobrir remédio. Eu acho que o inteligência artificial daqui a anos vai arrebentar.
Vai. Eu pedi para... Ontem ainda eu pedi para o Claudio, que é o meu favorito, e eu estou assinando ele, estou fazendo um mês aqui para ver se eu me adapto.
Quanto custa por mês ele?
110, paguei. E... Ah, eu fiz compra de supermercado, olhei o que eu tinha na geladeira, assim, ó, monta um cardápio semanal para mim aqui, até o próximo sábado, com a meta de até 50 gramas de carboidrato por dia, com cento e tantos de proteína por dia, baseado no que eu tenho aqui na geladeira. Ele montou maravilhosamente bem. Coisa que eu nem ia imaginar fazer, ele teve a ideia.
Não, eu falei do script de vídeo que ele fez para mim. Eu pus assim, isso foi o ChatGPT. Eu falei assim, olha, eu queria fazer um vídeo pro meu canal no YouTube e eu quero falar desse assunto, mas eu tô com esses tópicos soltos, ó. Isso. Esse vídeo eu quero que tenha no máximo 10 minutos. Faz um script para mim. Ele descreveu um script, Vinão, certinho. No primeiro minuto ao segundo minuto, você vai dar a introdução. Aí, em seguida, você vai falar 2 minutos sobre isso. Depois, 4 minutos disso, e vai encerrar. Cara, perfeito aquilo, perfeito. É. Sensacional. Quando você sabe o assunto que você está falando. Porque você pegar ele e dizer para você o que fazer, aí é complicado, hein?
Ele viaja,
sabe,
né?
Falar, ele sabe mentir com uma convicção muito boa.
Mas você já percebeu que os que mais mete o pau nessas IA, nessas LLM, são os mais nós cegos? Que não sabe nada.
Por quê? Fazia muito tempo, Bia, mas eles muito tempo que eu não escutava nós cego.
Muito bom.
E eu nunca mais vou ouvir, Vinão, que eu sou um broto. Ah. Eu gostava de visitar minha tia porque ela me chamava de broto. Sabe que broto, pros mais velhos, pros muitos mais velhos, é jovem. É. Então, eu já fiz 60 e tenho cartão do idoso. A minha tia me chama de broto. Ela ia fazer... Em fevereiro, agora 105, mas ela morreu na praia.
Puta, João, sinto muito.
Faltando 20 dias.
Pois é.
Agora você é gatoso, né, João? Gato idoso, né?
É. Sim. Não, mas inteligência artificial, isso aí é sensacional. Tá mudando o mundo e eu acho que a hora que eles melhorarem esse negócio para encontrar remédio, tratamento médico, um monte de outras coisas.
A fase da zoeira já passou. A gente tem que chegar de tipo, ai, o que aconteceu na praça? Ai, faz um desenho do João Roberto com camarão pescando. Tipo, isso aí já foi. Agora a gente precisa de coisa que vai mudar a nossa vida.
E os de imagem, vocês estão usando?
É isso que eu acabei de comentar. É, o João usa
direto. Olha, eu usei bastante o... Putz, olha o que Covid fez comigo. Eu não consigo trazer os nomes. Aquele...
Não tem problema.
Como que é?
Mid-Journey.
Dali, Mid-Journey.
Ah, eu não é. Eu usava Journey no... Naquele... Como chama lá?
Ah, não é que... O que você tá com eco, João?
Não, você também tá, às vezes.
Ah, é, acho que é o microfone da Bia, mas vai.
Então, aí é a Midjourney que eu usava no... Putz, não lembro, mas eu fiz um monte de imagem sensacional, aquilo também, muito útil, viu? Eu criei muitas imagens que eu até salvei aqui e eu achei assim, putz, parece um... Eu até falei pra minha esposa. Eu vou mandar imprimir isso grande e fazer um quadro.
Imagens do quê?
Não, tipo assim...
Dele pelado na praia. Da
Ilha de Páscoa lá, aqueles moais lá, Rapa Nui lá. Ah, faz um Rapa Nui estilo do Afrimov. Ele me fez colorido tudo. Falei, puta, cada negócio legal. Dá pra fazer um quadro.
Eu quero testar uns que fazem restauração de fotografia antiga. Você já viu, João?
Puta, e de vídeo, Bia?
Nossa. Por Deus.
Não, e os que pegam foto e dá movimento na foto? Não,
sim, isso. Eu quero
testar. Esses são os mais loucos. Esses são os mais... da época de aí você pega foto de criança de seu, das suas, seus pais, seus avós e dá movimento.
Eu vou te mandar um canal do YouTube que tá fazendo isso com várias fotos antigas assim, você vai adorar, João.
Ô Bia, agora essa moçada que adora fazer um vídeo e ver e depois vaza pra internet, hoje em dia agora eles estão salvos, eles vão dizer não, isso é inteligência artificial, não sou eu ali.
Então, João. Oi. João e Bia, quando que a gente... Eu falo João porque eu é acostumado, Bia, mas João e Bia, quando que a gente vai parar de saber o que é verdade e o que é mentira nesse mundo, cara? Vai, tipo, vai olhar assim, acho que internet, né? E não vai saber se... Tipo, porque, assim, hoje ainda você consegue perceber quando é inteligência artificial na... Geralmente em vídeo, quando tem pessoa, a mão fica meio zoada, o movimento não fica orgânico.
Ah, isso tá mudando, hein, Vinão?
Então, isso tá mudando. Como é que vai ser quando a gente não souber mais o que é e o que não é?
Eu acho
não,
que...
Não vai mais levar nada a sério.
É treino, eu acho que, por exemplo, texto eu já detecto fácil, começo a ler um artigo, às vezes uma notícia, eu já sei que é um GPTão ali, entendeu?
Você sabe que muito portal de notícias está usando isso, né?
O tempo todo.
Às vezes você lê uns negócios assim, você fala, pô, quem que escreveu esse negócio aqui?
Cardápio do iFood, o cara bota um GPTão para descrever o prato dele lá, dá até raiva, eu até desisto de comprar.
E a próxima geração que não vai saber, que não vai ter a vida sem isso?
Eles já estão chorando, não voltar com as aulas essa semana, estão sem celular, estão falando que o mundo vai acabar.
Sério?
Ouvi, não.
É.
Se essa geração tá assim, você imagina os filhos que eles vão criar?
Vou mandar um vídeo para vocês, amigos.
Não, qual vai ser? Como você vai criar o seu filho quando você tiver
um? Não faço ideia, João. Não faço ideia.
Olha, eu vou mostrar o vídeo para ele de você pulando do meu telhado na piscina.
Mas você sabe que a gente sempre... Eu tenho certeza... claro que isso passa pela minha cabeça. O que você falou faz todo sentido. Mas eu paro para pensar às vezes e falo assim... Nossa, meus pais, meus avós, meus bisavós... Eu acho que todos eles pensaram, tipo... Essa próxima geração tá cagada.
Mas não, toda geração não teve alguma ruptura? Pode ter sido uma grande guerra... que mais?
Uma pandemia.
É, nós somos da Guerra Fria, né, João?
Sim.
Eu não sou disso aí, não. Não me inclui nesse negócio, hein? Não aconteceu nada. Na minha geração não aconteceu nada, Bi.
Eu peguei o final da ditadura militar aqui, peguei Guerra Fria.
Na época da cortina de ferro da União Soviética, eles copiaram quando a Apple lançou o Apple II. Eles copiaram esse computador igualzinho, só que o computador inteiro era vermelho. Com teclado infinito.
Copia, mas faz diferente.
É. Muito louco, viu?
Teve isso aí? Copia, mas faz diferente?
Teve.
E outra, era numa época que... Na época da União Soviética, não existia conversão do dinheiro deles para o dinheiro do Ocidente.
Caraca.
Não, e como não, é que era? Tinha, sabe?
Não, não, não.
Eu lembro que veio, eu lembro que veio trabalhar com a gente um russo, que ele era especialista em filtros RAW, que é um da eletrônica. Quando ele chegou aqui no Brasil, e ele veio com a família, né? E a hora que ele chegou no supermercado e viu banana, ele comprou umas duas dúzias de banana e levou para casa dele. Lá eles compravam uma banana e dividia.
Verdade. Minha avó contava as histórias assim mesmo.
Caraca.
É. Não, sua vida é muito moleza, cara. Você não tem ideia.
Não, eu tenho certeza que é mesmo. O nosso problema... Nosso problema de hoje são, nossa, tão complicados, né? Tão difíceis.
Viu, tem um outro assunto que eu quero falar.
Pode falar, pode falar.
Impressora 3D.
Que seja o último, porque deu meia-noite a Bia vai se transformar.
Já, vou virar abóbora aqui, já, já.
Olha, meia-noite.
Tô escutando a barulheira, já não tô mais sozinha em casa, então já vou ter que desligar.
Vai lá, João.
Os gatos estão bagunçando.
Já tem até gato miando aqui também.
Vai, João.
Então, viu, faz tempo que a gente não fala impressora 3D, né? Comprei uma impressora 3D que, assim, eu não andava mexendo muito com isso e estava meio por fora das coisas. Como evoluiu esse negócio?
Mudou? Alguma coisa?
Eu comprei uma impressora aqui, aquela tal de bambu lápis A1. Olha, eu não diria nem que é evolução, é revolução comparado com as outras, o que essa impressora faz. Ela virou, tipo, antes de você mexer com impressão 3D, é um negócio muito técnico, tinha que pegar ou desenhar no CAD o arquivo que você queria, ou pegar em algum desses sites, Stringverse, ou do MakerWorld, ou no Printable, sei lá. Você catava um arquivo lá e ia imprimir. Tinha que ter um programa que chama Fatiador, ele fatiava todo o arquivo. Você mandava imprimir, saía um monte de coisa errada, e você tinha que imprimir, tirar e ajustar, não sei o quê. E as impressões nunca eram tão boas assim. Eu fui aprendendo a fazer impressão boa porque eu fiquei muito tempo em cima disso. Mas você precisa ser muito... tá muito assim treinado para conseguir fazer o negócio sair bem. Essa impressora, cara, você pega um arquivo, você manda para ela, ela é como um eletrodoméstico. Ela simplesmente imprime o negócio do melhor jeito possível. Você não tem que ficar com pincinha pegando baba no bico, ela limpa o bico. Ela tem uma câmera que quando termina fala que o arquivo terminou. Manda, você olha vídeo dela imprimindo remoto. Você pode mandar imprimir tudo via Wi-Fi. Você pode estar na rua, você vê um negócio. Eu quero esse negócio, vou mandar imprimir em casa. Quando você chega, está pronto. Impressionante a evolução que essa Bambu Labs fez na impressão 3D. Agora está todos os concorrentes, Prusa, N-Cubic, todas essas outras marcas, Ender, tudo correndo atrás do prejuízo, para ver se concorre. Impressionante, viu?
E aquelas
que... Se eu comprar uma impressora 3D hoje, dá uma olhada na Bambu Labs. E não é muito caro, não, hein?
A evolução está muito rápida, João. Tá tudo acontecendo em velocidade acelerada, né?
Tá, essa impressora na Black Friday eu paguei acho que 3.700 em 10 sem juros. Minha esposa ontem mesmo, e ela viu um negócio de ovo na internet. Sabe que você põe um ovo, um monte de ovo, você vai tirando, eles vão dando a volta e aparecendo embaixo?
Eu tava querendo um desses, mas aí falaram que enrosca, que não desce direito.
Aí ela falou assim, eu quero um negócio desse, compra pra mim. Na sua conta aí no Mercado Livre. Eu olhei e falei, pô, vai ficar 70 contos isso aí, mais com o frete, né? Aí eu procurei o arquivo, tinha lá, mandei imprimir, pronto, o negócio tá pronto aqui. Saiu por R$8.
E aquelas que imprimem? Funcionou
direitinho esse aqui, Bia.
É? Não, eu vi nos comentários do Mercado Livre, quando eu vi esse Shopee ou sei lá qual.
Mas ficou funcionando direitinho.
E aquelas que imprime de ponta cabeça, João, que é um líquido que vai subindo?
É impressora de resina.
Resina.
O namorado da minha filha mais nova tem uma dessa aí de resina. Mas é caro aquela resina, é um pó, pô, custa tipo 400 conto.
Achei pó? Caro. É um pó ou um líquido?
É um pó, o de resina é um pó.
E se dilui em alguma coisa ou não? É isso mesmo, é um pó
Não,
mesmo.
ela, sei lá, ela vai, a laser vai queimando aquele pó, vai virando negócio, sei lá. Eu nunca tive uma de resina.
Meu Deus.
Tem umas quatro aqui, cinco, mas é tudo da, como é FDM, né? É Fusion Deposition Material.
Ele vai dar um laser, vai fundindo, né? E vai grudando
É,
como
ele
que.
vai derretendo aquilo e vai solidificando. Tem de resina líquida também. Bom, não sei, posso estar falando bobagem. De repente aquele pozinho mistura com uma outra coisa lá e fica líquido e vai saindo líquido. Não sei, porque eu já vi líquida também. Mas achei legal.
Ok. Entendi, né,
Aliás, eu
João?
fiz um negócio para a
Ok.
Bia. Eu
Não
fiz o
entendeu.
porta-lápis,
Não
né?
entendeu, Bia. Não entendeu.
Continua,
Pode
João.
falar. Pode falar, João.
Não, eu terminei.
Não.
Oh,
Você fez o
você me
quê pra Bia?
chamou? É, fala o
Um
que que você fez.
porta-lápis.
Sim, tá aqui do meu lado. O Binais?
É.
É, tá aqui.
E eu tenho um segurador de celular. Não sei como é que chama isso. Aqui
Ah,
chama
também
phone
tem.
holder, mas.
Smartphone holder.
Smartphone holder, é isso mesmo. Eu tenho um aqui.
Não, isso aí eu desenhei no CAD aqui. Todo mundo que vem aqui visitar, ah, que legal, que isso,
Ganhou um de
pessoa,
presente.
toma de presente. Toma de presente.
E é útil, ó. Eu tô com o porta-lápis
Nossa, é um
aqui e
presente
o
que você dá para os
celular.
outros, pessoal. Olha, não
É legal.
dá mínima. Depois que usa aquilo, vê aí, ai, o meu marido pegou o negócio e não faz outro.
É. Bem isso, bem isso.
Bom, acho que é isso,
É
né?
isso, né,
Vocês estão
gente?
tudo bem, né? Cada
Tudo
um
bem.
no seu canto.
Vamos
Cada
indo.
um no seu canto e, né?
Encontrar
Feliz ano novo, né?
o próximo, João. Vamos
Oi?
já ajudar o próximo?
Ah, eu nem falo nada para vocês, porque assim, eu sou muito ocupado, tenho coisa para fazer, mas combinou, eu arranjo um horário no meio das coisas.
Então é
Porque
contigo,
tem muita
então.
coisa que eu faço que acaba sendo, assim, você se distrai com coisas que não têm importância. Então, eu posso muito bem pegar um horário de umas coisas sem importância e gravar um papo técnico. Agora, dura eu vi não, né?
Então vocês ficam aí em stand-by, stay put, stand-by. Aí quando tiver uma outra janela, eu volto aqui e vou falar com vocês.
Ficaremos. Assim, Vina, ó.
Vai
Se for
acontecer, vai
boa,
acontecer. Agora minha
deve
mãe
ter
vai
uma
chegar aqui.
conta.
João, minha mãe tá vindo, Bia.
Ah,
É.
é?
Você joga no WhatsApp, ela fala, vamos gravar? Pronto, a gente se coça aqui, né, João? Damos um jeito.
Ô, Bia, mãe do Vinão é uma figura, cara.
Vem
Você não
minha
tem
mãe e vem
noção.
minha tia, João. Vem as duas.
Ah, vem
Você
as
tá as
duas?
duas aqui, tocando o
Eu
terror. Imagina.
conheci as duas, Bia, lá em Cartagena. A
Se
mãe.
uma é pouco, se uma é pouco, né, João?
Você não tem noção. A mãe do Vinão é muito louca, viu? Não é à toa que o cara pula de telhado.
Não, mas deu no bom sentido, né, João? Ela vai ouvir isso aqui. É bom você consertar isso.
Não, é o que eu tinha para falar, eu já falei.
Então tá bom.
Nós vamos querer saber de onde que ela pula.
Um beijo,
Ah, eu não sei
crianças.
de onde ela pula, mas ela criou o Vinão desse jeito louco, foi culpa dela.
Até
Tá,
o
faz sentido.
próximo episódio. Tchau.
É. Tchau pra vocês. Cadê as beijocas sem fio?
Cadê a beijoca sem
Beijoca
fio?
sem fio, quase que eu esqueço.
Muitos
Há muito
anos que ela
tempo
não
sem
grava
gravar,
desse jeito.
né? É fogo, viu?
Tá, e tá batendo também, né, Bia? Vamos assim.
Vamos lá, é que eu tava abrindo o feed.
Ninguém fica mais novo com o tempo, né? Ninguém,
Não,
até eu.
sabe que é que eu me distraí. Eu abri o feed aqui pra ver que número que é esse aqui pra gravar a introdução. Esse é o 248. Olha só, João,
Nossa,
o último.
tá demorando, hein?
O
Pra chegar
último
no
foi.
desacelerou os números, né, João?
É. O último foi 16 de julho de 2024, 247, o João Mijão.
Você sabe o que eu quero fazer quando eu tiver aposentado e tiver tempo? Eu quero ouvir desde o primeiro Papotec, aquelas bobagens que a gente falava. Lembra do aquele fanboy lá, do Apple fanboy?
God Jobs. Já
horas.
God Jobs. Nossa, era muito bom, hein?
Ai, ai, nossa senhora.
Tinha um amigo da Bia que gravava Papotec de Apple, ele morava em Campinas, como é que era o nome dele?
Guileite?
Guileite, mas o nome do podcast?
Era Guileite mesmo.
Era Guileite?
E o Gordo Geek, não vai chamar ele pra gravar de novo?
Nossa, pensa num cara enrolado, hein? Ele foi pra Curitiba esses dias, Bia.
Foi, eu não tava aqui, mas ele foi só de passagem, trouxe os pimpolhos dele aqui. Deu umas dicas aí de lugar pra ele ir, pra ele ficar.
O Gordo Geek?
É.
Viu, é um Gordo
Geek. Ele é amiguinho de vocês?
Viu? Gordo Geek, mas muito fajuto, porque ele não é gordo. Quando eu vi não, o cara, eu falei, viu?
Ele não é mais.
Ah, mas o gordo dele não era nem pra ser chamado de gordo.
Ah, não, agora
ele tá usando esse adjetivo indevidamente. Isso é, como que fala? Não tem lugar de fala pra ser gordo geek.
O sindicato dos gordos vai reivindicar aí. Vamos gravar a introdução aqui?
Vamos.
Então tá, qual o nome do episódio hoje? Vinão.
Qual é o nome?
Depois que inventaram o Ozempic, só é gordo quem quer, né?
Então.
Nossa, eu conheço gente que tá tomando isso. Mas nossa, eu ouvi um monte de negócio de efeito colateral. Tem até gente que ficou cega.
Não, João, o que você quiser me perguntar sobre isso, você me perguntou outra hora, porque eu fiz um trabalho, a conclusão do meu MBA foi essa semaglutida aí. Fiz um MBA.
Ah, eu não preciso disso, Bia. Viu? Eu comprei um reloginho aqui do Fit. Como que é? Fit 3 da...
Aquele que você me mostrou? Fit
3 da Samsung. Botei uma meta de 10 mil passos por dia... E cortei o pãozinho da manhã, da tarde e da noite.
Você me mostrou, João. Você tá conseguindo fazer? Vinão, você não tem.
Tá maior moleza. 10 quilos, Vinão.
A gente almoçou. O João inventou de dar volta, andar pelo shopping a torta e a direita, assim, só pra bater a meta de passos
dele. Chato. Ele bota todo mundo pra bater as metas dele, né? Ninguém nem. Ele nem pergunta se você tá querendo
não,
bater
vamos, a meta. Vamos me entreter aqui, já que eu tô no shopping, vamos dar umas voltas, andar aí pra.
Rodando.
A minha esposa queria comprar umas coisas lá. Eu falei assim: ah, tá, eu vou andar pelo shopping. Cara, eu andei 3 mil passos dentro do shopping enquanto ela comprava.
Bia, me fala do Ozempic aí, porque eu tenho um monte de amigo entrando nessa parada aí.
Ah, me chama lá, depois a gente conversa.
É longa a história, né?
É. Se você não tiver alguma complicação médica, assim, por enquanto, é que não tem estudo suficiente, sabe? Mas quem tá diabético, quem tem esteatose hepática, quem tem vários problemas, que às vezes que não são só diabetes, mas decorrentes da obesidade, ele é muito bom. Até para doença autoimune, tem pessoas que estão tendo resultado bom. Agora, se você é saudável, tal, e é mais o preguiçoso, assim, você pode ter efeito colateral, realmente, dá náusea, vômito, e a gente fica semanas com piriri, ou então vomitando.
Mão, só parar de comer pãozinho,
só por preguiça.
Passo na sua.
Exatamente.
Mas não tem nenhuma cagada mais bruta, né? Não tem nada assim
até
mais.
Até agora não. Até agora.
E outra coisa curiosa que eu tava vendo desse remédio, acho que ele é suíço, Bio?
Não, ele é da Novo Nordisk, que é da Dinamarca.
Dinamarca?
É. Sabe que então, tiveram que calcular
o custa 5 dólares pra fabricar, chega nos Estados Unidos por 1.200 dólares.
Eles tiveram que calcular o PIB.
É o custo de desenvolvimento, né? Eu até entendo isso aí, nem critico.
João, eles tiveram que excluir esse remédio na hora de calcular o PIB da Dinamarca, porque ele estava distorcendo o PIB do país.
Nossa! Foi ué, bem. Mas entra no PIB, tá pagando
imposto. Nossa, que absurdo!
É porque é muito. Como é que eu vou dizer assim? É absurdo demais, assim, é uma diferença muito grande. Aí você não sabe como é que o país está realmente.
Mas é muita moleza. Você viu que saiu um comprimido aí que. Saiu. É um comprimido que você toma e você não precisa fazer exercício físico. Pô, isso é muita moleza, cara.
Isso é o sonho de todo mundo.
Eu gosto tanto de caminhar para ouvir meus podcasts.
Aí os antivax. Claro
que não o Papotec, porque ele não tem frequência suficiente.
Aí os antivax não tomam a vacina do Covid porque não tem teste, porque foi desenvolvido
na Express,
e toma Ozempic, ai, que maravilha, ai, não sei o quê. Hipocrisia, né, Bia?
Vamos lá,
grava aí a introdução, vamos lá, Beatriz. Vamos
lá. Então, não, qual é o título?
Não sei, é IA chinesa, de psique.
Viu? Momento Sputnik?
Momento
Sputnik? Vai, João, é qualquer coisa, isso aí não faz muito... Vai. Momento Sputnik.
Vai, Bia. Não, você sabe o que é Momento Sputnik, né?
Não.
Eu sei.
Eu expliquei no episódio. Quando os Estados Unidos
ficou
sabendo do Sputnik, eles ficaram assim, nossa, temos que fazer uma coisa, ficaram desesperados. É o Momento Sputnik agora com a China, não com a Rússia.
É a nova corrida espacial, né, João, que fala. Né?
É.
Então, bora.
Vai esse mesmo?
Vai esse mesmo.
Então, vai.
Este é o Papotec, episódio número 248, gravado em 4 de fevereiro de 2025. Momento Sputnik.
Muito bem.
Aê!
Show.
Beleza, João, salva tudo aí, larga lá, depois marca nós aí.
Ó, deu 1 hora e 40 de gravação. Até
bem
que é pouco,
conciso,
né?
Hein?
É. Ficou com... Não, ouviu? O This Week in Tech grava 3 horas de episódio.
Ah, mas que...
Todo domingo.
É.
Beijo, crianças. Até o próximo episódio.
Hein? Falou pra vocês. Tchau.
Valeu. Tchau.
Tchau. Tchau, João.
Tchau.